partir de agora, transmito aqui para vocês mais um episódio do Mente Neutra Podcast. Todas as semanas eu estou aqui com vocês, ou quase todas as semanas, trazendo um episódio novo, sempre bem impactante, né? Para transformar a consciência, para ajudar no autoconhecimento profundo, na cura emocional. Esse é o meu intuito a cada semana aqui no Mente Neutra. Não deixa de seguir o perfil que é só do podcast no Instagram, @MenteNeutraPodcast, beleza? Que lá eu vou passando para vocês as novidades a cada semana. E depois acompanha aí no Spotify ou na plataforma de streaming que você prefere, que você utiliza, tá bom? Mas toda semana eu transmito para vocês aqui a gravação ao vivo para quem gosta de curtir aqui. Então vamos lá. Turma, vamos conversar hoje então sobre angústia. Quero conversar sobre angústia e eu tenho uma tradução para angústia muito interessante. Que, aliás, quem não sente angústia, né? Acho que todo mundo já sentiu angústia na vida. Vou tentar traduzir o que é angústia de uma forma geral. Mas antes eu falo, quero falar de uma interpretação que eu tenho sobre angústia que eu acho que é bem interessante para a nossa reflexão. Angústia, na verdade, é o medo pressentido. É o medo que você tem sobre algo que está por acontecer e que você não sabe exatamente o que é, né? A angústia, você pode até tentar, claro, caçar, né, intuitivamente o que está acontecendo, de onde vem a angústia, mas a angústia normalmente ela não é claramente identificada. De onde vem, né? Qual é a causa real da angústia? E é por isso que eu estou fazendo esse episódio de hoje aqui com vocês, para refletirmos sobre causas, possíveis causas da angústia, ok? Então a angústia é, na verdade, o medo pressentido. De modo geral, angústia, a gente sabe que é aquele aperto no peito, sufoco, às vezes sensação de vazio, é ou não é? A angústia ela tem uma característica de gerar até dor física. Então é comum na angústia você sentir dor no peito, níveis de ansiedade muito elevados, aquele suador, todas as características da ansiedade costumam estar presentes também na angústia, né? O suador nas mãos, dor de cabeça, parece que falta o ar, né? A angústia realmente é bastante, quando ela é intensa, ela pode causar um estresse enorme. Ela vem do estresse e ela aumenta o estresse, na verdade, né? E podemos dizer, então, se a gente entende que a angústia ela tem por trás o medo, né? Ela tem uma inquietude, vamos chamar essa inquietude de medo. Sabe a inquietude da angústia? Você não sabe para onde corre, não sabe para onde correr, né? Na verdade, essa coisa de não saber para onde corre é justamente o medo de tudo. Ou seja, parece que não existem opções por onde você trilhar, por onde você caminhar para sair de uma dificuldade. Uma dificuldade, como eu disse, às vezes visível e às vezes invisível, né? Porque às vezes a tua dificuldade, ela está ligada ao passado, ela está ligada ao futuro, ela não está ligada a nada real. Então, existem também pessoas que às vezes sentem angústia por causa de... olha a própria vida e fala assim, poxa, meu trabalho está ok, está legal, minha vida familiar está ok, minha saúde está ok, por que eu estou com tanta angústia então? É isso que eu quero mostrar para vocês. A coisa não é tão óbvia assim sempre. Mas a angústia é um belo termômetro, com certeza, de que alguma coisa está muito errada, né? Então a angústia é, no mínimo, um termômetro forte de que tem coisas erradas aí no teu inconsciente para serem curadas. Sabe o que é a angústia de verdade, galera? É o medo de não existir. É o medo de não existir. Como assim o medo do não existir? É o medo de que você não alcance um sonho, de que você não exista para um sonho, de que você não exista para uma experiência que você gostaria de viver, sei lá, amorosa, o medo de perder alguém. Ou seja, o medo da perda e, portanto, o medo de não estar vivo até para viver, para experienciar alguma coisa, ele geralmente está no fundo do humor, né? Desse humor negativo da própria angústia. Então, por trás da angústia, existe um sentimento que já é, ó, um sinal bem importante para a gente entender a angústia. A perda, é o sentimento da perda. Eu estou perdendo algo. Mas o que, que eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo, no mínimo, o tempo do viver. Você sabe que a angústia, ela tem tanto medo por trás, que ela tem uma característica muito intrínseca ao medo. Ela paralisa. A angústia paralisa a gente. Então, quando você está angustiado, né, você, a tua tendência é querer ficar paralisado. É não ir adiante no que, naquilo que você está fazendo, é ou não é? Então, o medo de não viver alguma coisa, nós chamamos isso de morte psicológica. É o sentimento de morte, como eu falei agora há pouco, mas não necessariamente a morte física. Pode até ser, né? Se tiver um motivo, aí a doença própria, a doença de um ente querido, alguma coisa que você está ali temendo, temendo perder o trabalho. Às vezes a morte, ela é só psicológica. É a morte, como eu disse para você, você está percebendo que, sei lá, que o teu casamento não está indo bem, que há um sentimento de vazio crescente, de perda crescente da relação. Pronto, achou a perda, pode ser que esteja aí. Mas é só aí que está? Não, porque mesmo que o casamento não ande bem, ele já é algo que evoca em você uma experiência da infância, uma experiência do passado, alguma falta de afeto, de amor, de carinho do pai, da mãe. Ou seja, todas as experiências adultas, elas, quando elas te desequilibram muito, é porque na verdade elas são gatilhos de traumas da nossa infância. Então essa sensação, a angústia pode se dizer de outra forma, vou tentar traduzir aqui de várias maneiras para vocês, ver se vocês vão se identificando. A angústia, na verdade, é o sentimento de não querer estar em lugar nenhum. Tanto que a pessoa angustiada quer tomar um remédio, ela quer apagar, ela quer dormir, se possível, porque ela não vê saída para aquilo que ela está sentindo, é ou não é? A angústia é um sentimento de não se encaixar em nada, não se sentir bem em lugar nenhum. Para onde você vai, você está inquieto, está inquieta, né? É o que normalmente acontece. Na verdade, por trás disso, existe, como eu falei, a morte, o medo da morte psicológica, o medo de não se viver algo. Sabe, a angústia é, por isso que eu chamei agora, vai ficar mais fácil de entender a primeira frase que eu falei aqui no bate-papo de agora do Mente Neutra, quando eu disse para vocês, a angústia é o medo que a gente pressente, o medo pressentido. Eu pressinto, eu sinto antecipadamente que algo ruim vai acontecer. Ah, mas vai mesmo? Não sei se vai. Eu não estou dizendo para você que você necessariamente, porque sente angústia, está tendo uma percepção pré-monitória, uma percepção paranormal. Às vezes pode até ser, mas aí você tem já que se conhecer um pouco mais no seu perfil paranormal, né? Todo mundo até pode ter uma percepção pré-monitória, pré-cognitiva. Mas, gente, a maior parte das vezes que você sente angústia não tem nada de premonitório, viu? É psicológico mesmo. É o medo, até tem uma percepção de energia, mas não porque algo muito ruim vá acontecer, e sim porque você não tem posse sobre a própria vida. Você não está vivendo aquilo que veio viver. Você não está na tua essência, não é? Então, na verdade, a angústia, olha que importante isso, anota aí, galera, que eu acho que é bem importante nessa reflexão de hoje. A angústia impede a lucidez. A angústia impede a lucidez. Então, quanto maior a angústia, menor a lucidez. Quanto maior a angústia, menor a lucidez. Presta atenção, a angústia faz você pensar as coisas quebradas, fragmentadas. Você não tem uma clareza de pensamento quando você está angustiada, não é? Então a angústia mostra que você perdeu a clareza sobre a realidade, viu? Por isso que a primeira coisa que você deve fazer quando sente angústia não é tomar nenhuma decisão, é se acalmar, se purificar, entrar em conexão com a espiritualidade maior. É isso que você deve fazer. Você deve buscar um caminho de reequilíbrio, porque não dá para tomar decisões mais corretas na nossa vida no estado de angústia. Não dá. Então, a melhor coisa que você pode fazer é justamente procurar se equilibrar em primeiro lugar. A angústia, ela tira totalmente a tua lucidez da realidade e, claro, como ela tem o medo por trás, ela amplifica a sensação de perda. Então, uma coisa que pode estar não tá muito boa, está gerando aquela perda ou aquela sensação de perda que eu falei, por causa da angústia, vira em algo monstruoso, né? É uma sensação horrível, monstruosa, de que você está perdendo alguma coisa. Então, às vezes a relação nem vai acabar, mas o medo existe de maneira tão forte dentro de você que a angústia é poderosa, você entra em desespero, ela não é? Claro que a partir daí, essa angústia pode ser o gatilho para atrair até a obsessão espiritual. A obsessão, a carga energética negativa pode acabar até se aproximando e acarretando aí uma soma nesse processo da angústia. Mas na verdade a angústia vem do medo. Então o que a gente tem que fazer? Desestruturar a ilusão que sustenta o medo. Temos que desmanchar a ilusão que mantém o medo. Então, na verdade, esse medo, né, de agir e fazer algo, parece que de qualquer atitude que você tome vai gerar algum erro, vai gerar algum sofrimento maior. O medo, como eu falei, é o medo da perda, portanto, é o medo da dor da perda, é o medo do sofrimento que vem com essa perda, né? Então, o que acontece a partir dali é que, como você fica paralisado de medo no estado de angústia, sabe o que você faz? O teu inconsciente faz com você, o teu inconsciente sabota todo o teu progresso, o teu inconsciente sabota todo o teu crescimento. Então, o teu inconsciente ele faz o possível para sabotar de todas as maneiras o teu crescimento. Por quê? Porque a sensação que a pessoa angustiada tem é de que qualquer passo que ela dê, as coisas vão dar errado. Então, na verdade, dessa maneira, mistura-se aí a tristeza, que é da perda, a melancolia, que é um lamento de algo do passado. Olha que confusão emocional, né? A tristeza, cada uma tem um significado. A tristeza vem do sentimento de perda. A melancolia vem do sentimento de lamento por perdas que você já teve, né? A tristeza é o medo, é a perda do momento presente também, né? E na verdade tudo isso vem em função do fato de você estar sentindo a vida numa ótica de impotência. Então vamos lá, então, vamos avançar aqui então. Por exemplo, se você não consegue progredir porque tem medo da sua própria escolha, da sua própria decisão, da sua própria atitude, né? E por que você tem medo? Aí está uma chave muito importante. Porque você sente que o passado vai se repetir. Você sente que o passado vai se repetir. Então, o sofrimento da infância, da adolescência, da juventude, o que você sente fortemente ali é que o passado está por se repetir. Será que vai se repetir? Não sei. Talvez nem vá, talvez até repita, mas talvez não. Talvez seja só uma carga, uma postura emocional parecida, que está gerando ali algumas repetições até certo ponto, mas não no nível do trauma que você já passou. Só que, gente, o teu inconsciente não sabe disso. Então, o teu inconsciente te dá qual resposta? Ele vira para você e diz: olha, perigo à vista, fica quieto, porque se você se mexer, vai dar porcaria aí, vai dar merda aí. Então fica quieto, fica quieta, não se mexe. E aí vem aquela postura de paralisia do medo, típica da própria angústia. Então, e aí você fica como? A angústia pode-se dizer, traduzindo em outras palavras, né, que ela é o fato de você estar no momento da angústia, você está pesando a liberdade e o poder que você fala: puxa, o que eu posso fazer diante do que eu estou vivendo? O que realmente eu posso fazer? E aí você percebe que você está se sentindo aprisionada e impotente. Aprisionada e impotente. Isso significa que você... Aprisionamento significa falta de liberdade. E impotência, falta de poder. Então eu me sinto sem liberdade e sem poder. Então uma pessoa entra em angústia por causa disso, porque ela não se sente livre e não se sente poderosa o bastante para poder mudar a realidade dela, para poder se fazer feliz, para poder afastar o que é ameaçador, contrário, negativo, né, dentro daquilo que ela entende como perigoso para ela. Então, na verdade, o medo do futuro, essa coisa que eu disse da angústia ser o medo pressentido, vem do fato de que você olha para o futuro e você sente que vai se repetir o passado. Como é que eu faço, então, para eliminar o medo do futuro? Pronto, eu tenho que curar-me do meu passado, eu tenho que sair da ilusão. Por que que é uma ilusão? Porque, na verdade, já passou. Tudo que já passou não existe mais, né? Eu torno isso tudo presente porque não sai da minha memória. Então, por não sair da minha memória, eu torno tudo isso muito presente em mim. Mas, de fato, o passado não existe. Um dia existiu um outro presente que se tornou, que passou, virou memória e a gente chama de passado. Passado não existe de fato. Assim como o futuro também não existe de fato, senão o planejamento, a possibilidade que pode ou não se concretizar. Então o medo pressentido, que é a angústia, vem dessa ideia, digamos assim, teimosa, fixada. A palavra na psicologia que nós usamos é a pessoa está fixada. Então ela está fixada num trauma, ela está fixada num tempo passado. E essa fixação gera um sentimento de que aquilo nunca mais vai sair da vida dela e vai se repetir. Claro que se a pessoa fica nesse nível de auto-obsessão, ela até corre um risco mesmo na lei da atração de acabar reproduzindo as mesmas coisas, né? Risco ela tem. Você tem risco de reproduzir situações parecidas se você não sair da frequência, se você não sair daquela energia, né? Então cabe a você sair daquela energia para poder mudar a tua história. Então, na verdade, o que você precisa? Vamos lá, vamos tentar encaminhar aí para uma orientação para mostrar para vocês o que é importante fazer, então, diante desse entendimento. Deu para entender, galera? Então, o que é a angústia? E o porquê que ela vem? Ela vem porque você está preso, presa em traumas. Ela vem porque você não consegue olhar o presente de verdade. Você não está olhando a realidade como ela é. Você está olhando a realidade com uma lente distorcida que pega o passado e projeta no presente. E olha para o futuro e projeta o passado no futuro. Percebe? Então, a angústia mostra que você saiu do presente. Então, tem uma palavra que eu uso muito aqui, eu indico muito para vocês, que é uma palavra-chave nesse processo chamada presença. Presença plena é o que nós precisamos para nos curar da angústia. A presença significa eu olhar para a realidade e falar o que eu posso fazer com a minha realidade do jeito que ela se apresenta. O que eu posso fazer para mudar a minha realidade como ela se apresenta e não ficar tentando, né, sair, fugir simplesmente. Eu posso melhorá-la, eu posso otimizá-la, mas talvez eu não possa sair dela de uma vez só. Entende? É imaturidade, é infantilidade achar que você vai dar um salto e mudar totalmente tua vida em 24 horas, né? Às vezes algumas 24 horas de vez em quando até promovem grandes mudanças, mas é porque você já tem ali toda uma concentração de forças, de energias, de ideias, de ações, de iniciativas que já foram concentrando para que algo bom acontecesse para você. Tá? Mas de uma maneira geral, o que nós vamos fazer? Pera lá. Então, de uma maneira geral, nós vamos nos desapegar do passado. Vamos nos desapegarmos do passado. Então, o que eu preciso fazer é encerrar ciclos do passado. Eu preciso realmente romper com uma série de loopings, né? Repetições. Então, tem vários. O loop de repetição, o loop infinito que a gente fala, é a repetição que fica dentro de você, né? Antigamente diria-se que era um disco riscado, eu falo que é um arquivo corrompido, né? Hoje em dia. Então, na verdade, é um processo de repetição que te ilude, né? Que faz você acreditar que o passado está iminente, vai voltar. E não é necessariamente verdade, né? A não ser dentro de você, dentro dos teus próprios traumas, né? Então, na verdade, o que eu preciso é entender que o passado não pode, olha que interessante, o passado não pode me assombrar. A gente usa a palavra assombrar. Então, o passado assombra o meu futuro. O que é o passado assombrar o meu futuro? É o passado trazer a sombra do meu inconsciente, né? É eu projetar no futuro as minhas sombras do passado. Olha que interessante. Então, na verdade, quando eu estou deixando que os meus traumas, que os meus medos, que as minhas angústias, né, sejam projetadas num futuro que eu não sei qual é, ou seja, ser uma pessoa angustiada tem também a ver com ser uma pessoa pessimista, porque a pessoa angustiada é aquela que tem uma convicção dentro dela de que as coisas vão dar errado, né? Ou seja, ela tem um sentimento forte dentro dela de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Tanto que as pessoas angustiadas dizem isso, não é? Nossa, eu estou sentindo uma coisa muito ruim, vai acontecer uma coisa muito ruim. E às vezes não. Às vezes é simplesmente uma memória que você trouxe do passado, que tá, ativou aí, né? O termo que a gente usa na psicologia é te constelou. Constelar quer dizer ativou um monte de memórias parecidas, no caso ligadas ao medo de uma perda de algum tipo, afetiva, material, seja o que for, de saúde. Então, esse medo da perda é ativado pelos traumas que você já passou na sua vida. Sempre destaco a infância como o ponto principal. Então, o que eu preciso, galera? Eu preciso sair do loop infinito, eu preciso sair da repetição infinita. Eu preciso aceitar. Eu preciso me desiludir do passado, aceitar que aquele passado, naquele momento, eu não tinha poder, eu era impotente, eu não tinha sabedoria. Ou seja, o eu do passado realmente tinha muito menos capacidade de resolver as coisas. O meu eu do passado realmente tinha menos poder. Assuma que você, no passado, não estava pronto para superar aquela situação, para acertar consigo mesmo. Ou seja, quando você entende que o teu eu do passado não estava preparado para te fazer feliz, para ser feliz, o que você tem que fazer? Se perdoar. Então, o que, que cabe aí? Uma coisinha chamada de auto-perdão. Auto-perdão é o nome. Eu preciso me perdoar e me perdoando eu consigo me libertar daquele velho eu do passado, incapaz, impotente. Ah, mas eu não sou assim. Hoje você não é. Eu espero que cada vez menos você seja. Você é capaz, sim, de despertar todo o poder, todo o valor, todo o auto-amor. Mas no passado, se você tentar ficar o tempo inteiro falando, não, mas era eu sou daquele jeito. Se eu ficar preso àquela autoimagem, o que quer dizer? Quer dizer que eu vou me sentir de novo incapaz, impotente, como uma criança. Eu vou me sentir frágil hoje como uma criança. Eu preciso, então, me empoderar. Mas para me empoderar, eu preciso confiar no eu do presente. E o eu do presente está atualizado. Atualização psicológica, a gente diz, né? Eu uso muito esse termo. Você foi atualizado. Então, na verdade, você se desliga daquela autoimagem, aceita o que aconteceu, se perdoa. Perdoa pessoas envolvidas também, né? Porque outras pessoas podem ter te prejudicado, muito provavelmente. Perdoa os outros, se perdoa. Renova-se, atualiza-se psicologicamente e aí você consegue se tornar uma nova pessoa. E somente uma nova pessoa, somente se tornando uma nova pessoa, um novo eu, é que você é capaz de não mais ser vitimizado pela sombra, pelo que te assombra do teu próprio passado e traz tamanha angústia para a tua vida. Legal? Legal entender desse jeito, né? Então, na verdade, o que eu preciso fazer, e para fechar aqui o nosso papo de hoje, você precisa se conectar com o teu eu superior, com o teu eu divino. Porque quem é que eleva a tua consciência? Olha, gente, eu posso ser um canal para te ajudar a elevar a consciência. A espiritualidade é um canal para te ajudar, né? Bons livros, boas leituras, pessoas que possam passar para você bons insights e conhecimentos. Mas é você que vai, num dado momento, falar: eu consigo ser uma pessoa melhor, eu vou adotar uma nova maneira de ser. Então, para isso, você precisa se conectar com o teu eu divino, se conectar com o teu eu superior. E a hora que você fizer isso, eu aconselho muito os exercícios de meditação, os exercícios espirituais, os exercícios associados a essa análise terapêutica. As duas coisas, tá? Análise terapêutica, que é fundamental para compreender tudo isso, junto com um trabalho espiritual, os exercícios que são incríveis. E a hora que a gente trabalha isso, a gente serena, né, o coração serena, a mente serena, a cabeça vai serenar, você vai entrar num estado de paz, um estado de paz. E o estado de paz é o estado de mente serena, é a tal da mente neutra aqui, ó, que é o podcast agora é sobre isso, né? Sobre mente neutra. Eu entro num estado de paz, um estado de mente neutra, um estado de mente serena. E sabe o que, que eu acesso a partir daí? Eu alcanço a minha sabedoria interna. Eu alcanço o meu melhor a partir daí. Olha que bacana. Então, a partir do momento que eu acesso o meu eu superior, meu eu divino, a minha sabedoria interna, e todo mundo tem isso, você tem dentro de você um grande sábio. É isso que você tem que compreender. Você tem dentro de você um grande sábio. E eu procuro ajudar você a perceber isso, a perceber o seu potencial, o seu valor, a sua capacidade, né, de ativar essa sua sabedoria interna. E a partir daí, você vai notar que gradualmente o estado de angústia vai deixando de existir, porque a ilusão se desmancha, né? A ilusão se desmancha, a ilusão do ego se desmancha, porque pode-se dizer que a angústia, só para dizer mais uma interpretação, não deixa de ser um mecanismo de defesa contra o futuro, contra o que vem e eu não sei o que é, contra aquilo que eu tenho medo que traga dor para mim, como um dia eu já senti, percebe? Então, na verdade, eu desmantelo esse mecanismo de defesa dos infernos, né, que não me deixa ser feliz e me dou o direito a ser feliz novamente. Beleza, meu povo? E aí, ó, tá lindo aí a aula para vocês sobre a superação da angústia, sobre a cura da angústia. Ajudou vocês? Causou uns bons insights aqui no episódio de hoje do Mente Neutra Podcast? Espero que sim, espero que vocês tenham curtido. Quero pedir para vocês todos irem lá no meu Instagram, eu tenho um perfil só do podcast, Mente Neutra Podcast, arroba Mente Neutra Podcast, e aí você comenta lá no banner desse título aqui, que é sobre angústia, o medo pressentido. Fala lá o que você sentiu agora, acompanhando o podcast, o que você achou, se te tocou, se te transformou, como mexeu com você, tá bom? Me conta lá no Instagram, a gente vai interagindo, tá bom, meu povo? E lembra vocês que quase todas as semanas aí eu tô com um episódio lançado inédito e tô procurando sempre compartilhar com vocês aqui a gravação também ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas, pelas minhas redes sociais. Galera, então, abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio do Mente Neutra Podcast.